E uma pessoa tem tido dificuldade com a vigília permanente. E ela gostaria de saber como resolver isto. Para alguns, a vigília permanente é uma oportunidade de alinhamento. Então, quando nós temos alguma dificuldade, vamos para a vigília permanente e usufruímos do canal que existe ali de comunicação entre os vários níveis de consciência. Esse canal é mantido por aqueles que fazem uma verdadeira vigília. E aqueles que precisam usufruir deste canal, ali recebem esta força, recebem esta energia. Agora, para isso, precisariam, enquanto estão ali, esquecerem-se de si. Então, o canal está formado, a energia está presente, e para alguns falta o autoesquecimento. Falta estar ali, esquecido de si mesmo. E em oferta, aí o plano evolutivo, em oferta a este canal. Nestas coisas é muito importante a gente não estar esperando resultados. É a gente fazer o que deve e entregar. E não esperar nada em troca. Esta é a chave para todas estas coisas. Porque enquanto nós estamos esperando algo em troca, é o ego que está aí. É o ego, inclusive, que está dizendo que tem dificuldades. Tudo isto é o ego. Então tem que esquecer tudo isto, deixar isto tudo de lado e ficar ali em oferta. Qualquer reação que venha do ego, certo? E uma pessoa leu no Hora de Crescer Interiormente, na página 94, a seguinte frase. Na realidade, o amor não tem utilidade e nem explicação, mas é em si mesmo o seu próprio motivo. Então, num certo sentido, é a mesma coisa lá da vigília permanente. Você está ali por estar ali. Você está ali sem um motivo. Você está ali porque está. E fique ali inteiro. Então, isso é o caminho do amor. Isso é a chave para se conhecer conscientemente isto que é a essência deste sistema solar. Porque se o amor é a essência do sistema solar, não tem explicação. O que tem explicação são as coisas mentais. Mas não as coisas da essência, não as coisas puras, as coisas iniciais. Isso não tem explicação alguma. E nós deturpamos o nosso amor, deixamos o nosso amor desviado, é quando queremos saber por que que amamos, a quem amar, por que amar. Tudo isto deturpa esta essência. Tudo isto só serve para perturbar a ação desta grande energia, que neste sistema solar é essencial. É o mesmo que, se nós sentimos amor, perguntar por quê. Não tem resposta, não tem porquê. É porque é a essência. Então, quando ele surge bem conscientemente, não tem porquê, não tem explicação. É isto. Isto é a essência de tudo neste sistema. Mas a mente, quando entra, quer saber tudo à sua maneira. Mas o amor está muito além da mente. O amor é uma essência que está muito mais profunda. E a mente é parte deste amor. A mente é um setor deste amor. Mas os setores, quando começam a se distinguir muito, quando começam a se salientar muito, nós temos que convidá-los a se voltar para o próprio centro, se voltar para a própria essência, se voltar para os seus níveis mais internos. E ali tudo se equilibra. E uma pessoa está citando aqui a situação dos jovens de hoje, das famílias, etc. Existe um ponto básico que não é considerado nestas questões e que é a base de tudo, que é o seguinte: a maioria não nasceu para procriar. É a minoria que vem para procriar. Então, isto é a base de tudo. Quando todo mundo começa a procriar, acontece o caos. Porque a maioria não deveria procriar. A maioria deveria transmutar, a maioria deveria irradiar uma segurança, uma profundidade, um equilíbrio, uma harmonia. Porque aqueles que vieram para procriar, que são a minoria, esses teriam um ambiente propício para esse ato sagrado. Então, para que haja um ambiente propício para aqueles que procriam, a maioria deveria estar servindo ao ambiente, servindo ao plano evolutivo, para que houvesse condições aqui na Terra de uma correta procriação, de uma correta educação daqueles que vêm ao mundo, daqueles que encarnam. Agora, quando todos se põem a procriar, começa um caos. Inclusive, se não é destino do indivíduo procriar e ele procria, ele vai atrair uma alma que não era para nascer. Ele vai atrair alguém que deveria permanecer mais um tempo lá nos outros planos, porque não é momento daquela alma descer. E como não era o momento e como não era previsto, ela vai entrar no primeiro canal que ela encontrar. E aquilo foi uma opção da pessoa, aquilo não foi uma tarefa da pessoa, aquilo foi uma opção dela. Foi um descuido, ou foi um ato de ignorância, um ato de incompreensão. Então, a situação atual que se vê, que se assiste, decorre do fato de todos estarem procriando. E aqui nós vamos ter que esperar realmente um juízo menor, porque não é caso de um juízo universal para uma coisa desta, basta um juízo menor. Nós vamos esperar por um juízo menor para ver quem fica e quem volta lá para onde deveria estar. Uma das tarefas de um juízo é essa também. Num juízo, num momento de seleção, estas coisas são reordenadas. E tudo aquilo que não devia estar aqui vai. E ficam aqueles que vão servir, ficam aqueles que vão colaborar, aqueles que estavam, enfim, destinados a estarem num certo lugar, cumprindo uma certa tarefa em um determinado momento. Então, nós temos mesmo que conviver com este caos, temos mesmo que conviver com esta desordem, até que um juízo parcial aconteça e que comece a recompor a ordem. Agora, não serviria que este juízo viesse sem que a consciência das pessoas estivesse preparada, porque aí depois do juízo recomeçaríamos tudo de novo. Então precisa um trabalho na consciência, e esse trabalho na consciência só pode começar efetivamente quando as pessoas se cansarem de estarem fora de lugar. Então, se alguém está fora de lugar, ela precisa ficar extremamente cansada daquela situação para ela resolver mudar. Então, temos que conviver com esta situação planetária e dentro dela darmos o melhor de nós. Darmos o melhor de nós quer dizer ficarmos alinhados, não? Com o propósito evolutivo, que nós podemos não saber qual é claramente, mas podemos, com a intenção, ficar alinhado com ele. E estando alinhado com ele, algo começa a fluir. E gradualmente nós vamos sendo postos no nosso verdadeiro lugar, ou, se não é possível nós nos colocarmos no verdadeiro lugar, porque já nos comprometemos karmicamente com aquilo que não era, então ali o plano vai fazer o melhor possível, porque o plano tem a capacidade e tem esta sabedoria de extrair o bem de qualquer situação. Então, parece que a situação é muito definitiva, porque as coisas estão fora de lugar. Mas o plano evolutivo tem esta capacidade e tem esta característica. Ele tira o bem de todas as coisas, até daquilo que nós chamamos mal. Até do mal ele extrai o bem. E se nós ficarmos observando, nós vamos ver que certas coisas podem chegar a um certo nível porque estavam erradas. Isto o que quer dizer? Quer dizer que o plano transforma qualquer coisa errada naquilo que deve ser. Ou aproveita qualquer coisa, mesmo as coisas erradas, para aquilo que deve ser. Nós temos que ter isto muito claro, porque senão começamos a entrar em conflito inutilmente. E estão pedindo que a gente comente uma frase de Paulo de Tarso. Segundo a pessoa, esta frase é: quão bem te faço para me tratares tão mal? Isto é, há um lado humano em todos os místicos. Os místicos não são perfeitos, os místicos são humanos. Então há um lado humano neles. E há muitos místicos, não? Que perguntaram até a Jesus: mas se você faz isto comigo, que te amo tanto, o que você fará com os outros? Existe nos místicos uma incompreensão a respeito disto. E o místico acaba se lamentando da sua própria situação. Isto é porque no Ocidente se desconhece a lei do karma. E no Ocidente também não se tem muito aprofundada a lei da reencarnação. Então, um místico oriental jamais perguntaria: por que que eu sofro tanto? Porque ele conhece a lei da reencarnação e ele conhece a lei do karma. E ele sabe muito bem que a situação atual dele provém de coisas que ele determinou no passado. Então, no Oriente isto é comum, no Oriente isto é normal. Então, nenhum místico se queixa, como Paulo se queixava. E outros se queixavam. Parece que Santa Teresa também andou se queixando. Então, isto precisa da lei da reencarnação e precisa da lei do karma para que não aconteça. De forma que quando nós estamos diante do serviço que os místicos prestam, nós temos que ver também em que parte do mundo aquele místico viveu, que formação ele tem. Porque mesmo em um místico que se lamenta, nós podemos aí encontrar tantas qualidades, encontrar tantas coisas que são referência para nós. É só deixar isto de lado e colher aquilo que nos serve, colher aquilo que nos diz respeito. E uma pessoa está perguntando: como é que eu faço para abrir caminho para que o novo código genético se desenvolva em mim? O novo código genético que está sendo implantado na consciência, ele está sendo implantado por certas hierarquias espirituais. E os jardineiros do espaço, que são uma hierarquia que transcende a órbita planetária, os jardineiros do espaço são uma hierarquia muito maior, muito mais ampla. Então eles é que estão aplicando este código genético nas consciências. Então, para nós darmos abertura no nosso ser para que isto possa acontecer, nós teríamos que ter em mente o trabalho destas hierarquias. Ter em mente este trabalho, porque no nosso estado atual, a mente é muito determinante, a mente é muito importante. A mente, no nosso estágio atual, é o ponto de ligação entre a nossa natureza material e a nossa parte espiritual. A mente é aí a ligação. A mente é a porta para se entrar de um nível para o outro. Então a mente deve estar refletindo sobre a hierarquia, a mente deve estar se ofertando à hierarquia, a mente, enfim, deve estar disponível para cumprir o plano evolutivo. E assim, se a mente está pedindo, se a mente está preparada para dar este passo de ser um canal do alto para a nossa natureza humana, então aí nós começamos a ser conduzidos para os nossos verdadeiros lugares, no momento certo, e a transformação começa então a acontecer mais abertamente. E o que deveremos fazer, pergunta uma pessoa, para identificarmos a nossa verdadeira posição de trabalho no plano evolutivo? Nós teríamos que não ter apego à nossa própria situação na vida, seja qual for a nossa situação. Existem situações que a gente considera desfavoráveis e existem situações que nós consideramos favoráveis. Isto é um engano e uma ilusão, porque qualquer situação é favorável, desde que você saiba usá-la e desde que você saiba estar nela de uma forma evolutiva. Então, toda situação, qualquer situação, serve para você fazer o trabalho que deve fazer. Mas, digamos que alguém tenha dificuldade em compreender isto. Se trata de não ter apego à própria situação. Não ter apego nem à situação que acha desfavorável e nem à situação que acha favorável. Porque uma situação desfavorável pode ser uma prova para nós e pode ser uma oportunidade para o espírito se fortalecer. E uma situação favorável pode ser também uma prova para ver se nós, numa situação favorável, não nos acomodamos. Então, muitas vezes, uma situação favorável é muito mais perigosa do que uma situação desfavorável. Na situação desfavorável, você tem consciência que tem que fazer esforço, porque se trata de nós sairmos do ponto em que estamos, se trata de caminhar. Agora, numa situação favorável, nós podemos nos iludir e inclusive nos esquecermos que devemos estar saindo dali, devemos estar nos deslocando dali para algo mais atual. Mais atual para nós, mais atual para o planeta, mais atual para o universo. O universo está se renovando a cada momento. O planeta está se transformando a cada momento. E nós estamos numa situação favorável. E aí permanecemos, e aí ficamos. Então precisa ter cuidado com isto. Não se apegar à própria situação. Não se apegar ao que quer que seja. E aqui tem uma carta de uma professora de duas escolas públicas. E vocês podem imaginar o que acontece nessas escolas, né? Ela está realmente muito em crise com isto. Como se manter equilibrada nesse serviço e como conseguir servir e ajudar quem está lá. Ela está se sentindo um pouco impotente para trabalhar ali de uma certa forma positiva. Bem, ali nós podemos ser um ponto de equilíbrio, de harmonia, de luz. Claro que isto não vai servir para todos e pode não servir para a situação geral, porque a situação geral está numa época de purificação. Mas nós podemos ser ali um ponto que ajude aqueles que são resgatáveis naquele momento. Há muitos seres que podem ser resgatáveis, que podem se tornar resgatáveis quando recebem uma certa irradiação. Então é em função daquilo que é resgatável é que a gente está no mundo. A gente não está no mundo em função daquilo que vai ser desintegrado. Nós estamos no mundo em função daquilo que é resgatável. Agora, se a pessoa está se sentindo muito mal nesta situação, ela pode se ofertar para se dedicar a um trabalho nitidamente voltado para o plano evolutivo. Agora, para nós nos ofertarmos para um trabalho nitidamente voltado para o plano evolutivo, precisa, para a gente ter esta liberdade e para ter esta resposta, precisa que a gente não tenha compromissos com a parte material. Então, se você precisa de um salário, se você precisa de um emprego, porque você precisa do salário, está uma situação na qual você vai ser a mais correta possível. Agora, para você ser uma livre peça no plano evolutivo, precisa que você não tenha compromissos materiais. Há muitas pessoas que não precisariam estar coligadas com compromissos materiais e que estão. Então é para estas que está dizendo isto, e não para aquelas que têm um karma para cumprir. Com compromissos com a parte material, com compromissos com o dinheiro, o nosso trabalho é sempre relativo. Nosso trabalho é sempre muito relativo. Porque o papel do dinheiro neste planeta nós sabemos qual é, ao que o dinheiro está ligado, etc. E todos nós sabemos que o dinheiro é o príncipe deste mundo, como disse Cristo. Então, nós temos o príncipe deste mundo, o rei da corte, não é? É uma coisa que nós sabemos o que é. Então, para você estar nitidamente a serviço do plano evolutivo, precisa que você não tenha compromisso com isto. Agora, não são todos que podem fazer isto, não são todos que estão nesta situação. Agora, mesmo sem a gente estar totalmente livre neste trabalho, nós podemos ser um ponto positivo. Por exemplo, em geral, no trabalho espiritual, no trabalho evolutivo, no trabalho de doação, em geral, existe uma grande carência de organização, existe uma grande carência de ordem, existe uma grande carência de equilíbrio, existe muita necessidade de estrutura material mesmo dentro do que há de mais positivo. De forma que em qualquer situação nós podemos ajudar, em qualquer situação. Mesmo, como diz esta pessoa, sendo professora em duas escolas públicas. Em todos os lugares há seres resgatáveis. E não existe nenhum ângulo desta terra que não necessite de ordem, que não necessite de limpeza, que não necessite de equilíbrio, que não necessite de harmonia. Porque o raio que traz estas coisas, que é o sétimo, este raio não está totalmente implantado. Este raio está se implantando no planeta. Este raio está imbuindo o planeta. O próprio raio da ordem, do cerimonial, da disciplina, o próprio raio não está totalmente realizado neste planeta. Então nós estamos colaborando é com este raio. As forças do raio são infinitas em relação às nossas forças individuais e humanas. Então há certas coisas que nós realmente não podemos resolver, porque são desorganizadas demais para nossa capacidade. Mas nós podemos nos ofertar ao raio. Nós podemos nos ofertar a este sétimo raio. Podemos nos ofertar a esta energia de ordem cósmica que está se implantando na Terra. E nós nos ofertando a este raio, fazendo parte da energia deste raio, do trabalho deste raio, as nossas pobres forças são multiplicadas, porque nós nos doamos a este raio, nós nos doamos a esta energia cósmica da ordem, da organização, e colaborando com ela, as nossas forças aumentam bastante. Então nós podemos sim ser um ponto positivo em cada situação, mas precisamos estar com as conexões corretas, não impressionados e não conectados com a desordem, com a realidade externa, não muito comprometidos com aquilo que é a situação material e externa da Terra. Nós estamos aí, se coligados com os raios, ou se coligados com o sétimo raio, como no caso desta pessoa, então a nossa situação, a nossa energia e a nossa posição muda bastante. Porque nem sempre é uma situação material que precisa mudar. É a nossa conexão com uma certa energia superior que precisa ser aperfeiçoada. E esta energia se incumbe de fazer o melhor. E esta energia se incumbe de retirar, como se diz, leite das pedras. Embora materialmente isso seja inconcebível, é possível retirar leite de pedras. Mas para isso precisa que você esteja coligado com as energias que estão agindo no âmbito planetário, em sintonia com o âmbito universal e em sintonia com o âmbito cósmico. Enfim, este é um momento que ou nós nos identificamos com o maior, ou nós vamos nos desintegrar com o menor, com aquilo que não se expande, com aquilo que não se alarga, que não se amplia. Os raios estão sempre presentes, não? E basta que a gente os invoque para que eles atuem. Esta noite sonhei que, estando em Figueira, o grupo me chamou para entrar no ônibus para regressar para minha cidade. E eu então parti com o ônibus. Ao chegar na cidade, eu descobri que havia deixado em Figueira toda a minha bagagem, inclusive a chave da minha casa. E eu não sabia como resolver o problema. A propósito do que a gente estava dizendo no início, isto é, mesmo que a gente esteja comprometido com uma determinada situação kármica, no inconsciente, no profundo do nosso ser, nós sabemos as coisas. Então, se eu estou aqui em Figueira e quando parto, deixo a bagagem, deixo a chave de casa, deixo tudo aqui, esqueço tudo aqui, no sonho, né? Isto quer dizer que eu tenho a ver com isto aqui. Porque inconscientemente, a chave da casa, a bagagem, está tudo aqui, inconscientemente. No meu profundo, eu estou aqui. Então há muitas pessoas nesta situação. Há muitas pessoas que vivem externamente uma situação que não é realmente aquela que ela vive no seu mundo interno, na sua parte interna. E nós temos que conviver com isto até que o plano se efetue, se realize. Enfim, até que esta situação gradualmente vá sendo transformada. Com estas partilhas e com esses sonhos, nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas deveriam estar fisicamente em Figueira. Nós não estamos dizendo isto. Isto são coisas na consciência. Isso são coisas na consciência e é na consciência que elas existem e é na consciência que elas acontecem. E como são coisas na consciência, não há nenhum limite para elas. Não há nenhum obstáculo para elas, porque são coisas na consciência. E a consciência é que sabe qual é o nível de realidade daquele momento. Porque nós, como consciência, podemos estar aqui. Mas se estivéssemos aqui fisicamente, não sei se iria dar certo. Então é um assunto de consciência. O principal é na consciência. Porque aí a consciência vai fazendo acontecer o que tem de acontecer. Agora, se na consciência nós estamos bem conectados, e se não acontece de estarmos aqui fisicamente, é porque temos que estar aqui de outro jeito. Esta consciência não são essas fazendas somente, não são estas casas, não são esses ritmos externos. Isto é uma parte desta consciência. Então eu posso estar nesta consciência sem estar aqui fisicamente. Posso estar perfeitamente. Estar aqui fisicamente é uma tarefa de quem está nesta consciência. Eu posso estar nesta consciência sem estar aqui fisicamente. E outro tem a tarefa de estar aqui fisicamente. Porque há muitas realidades físicas a serem mantidas. Há muitas realidades físicas a serem energizadas. Tem que existir. Por razões do plano físico. Porque no plano físico também deve existir vivo o reflexo do mundo dos arquétipos. Então há quem tem a tarefa de estar aqui fisicamente e outros que não têm a tarefa de estar aqui fisicamente. Tem a tarefa de estar aqui esporadicamente, ritmicamente, ou de nem estar aqui com o corpo físico. Nós temos que estar diante destas coisas muito tranquilos. Temos que estar diante destas coisas na fé. Agora, nós só podemos estar tranquilos se realmente estivermos entregues. Se na nossa entrega houver uma ponta de dúvida, se houver uma ponta de reserva, se a nossa entrega não for a melhor possível que nós podemos fazer, nós sempre teremos esta dúvida. Será que eu deveria estar lá? Será que eu deveria estar aqui? Onde eu deveria estar? Isto é porque a entrega não é perfeita. E nenhum de nós pode ter uma entrega perfeita estando encarnado. Mas a gente pode ter a entrega a mais perfeita possível, que é muito diferente de ter uma entrega perfeita. Eu posso ter uma entrega a mais perfeita possível para o meu ser. Se eu estou fazendo isto, se eu estou consciente de que estou aperfeiçoando a minha entrega, eu não tenho esses problemas. Porque eu sei, se eu estou realmente entregue, se eu estou fazendo esse trabalho de entrega, eu sei perfeitamente que a hora que eu estiver que estar lá, eu vou estar. Então, isto é uma questão de nós termos este assunto em um quadro mais amplo. E não só numa coisa objetiva ali naquele momento. Veja, uma pessoa tem acordado no meio da noite com uma voz familiar chamando-a. O tom e a clareza da voz, diz a pessoa, me impressiona. Porque eu logo percebo que não é a voz de ninguém concreto. É uma voz que não é concreta. E quando eu volto a dormir, depois de ouvir esta voz, quando eu acordo, o meu espírito está renovado e eu me sinto fortalecida. Então, isto é uma partilha importante para nós, porque nós tendemos a querer resolver as coisas. Quando muitas vezes, ou na maior parte das vezes, as coisas se resolvem assim, como esta pessoa está relatando. Isto é, ela acorda renovada, ela acorda se sentindo fortalecida, porque no seu íntimo, no seu interno, enquanto o corpo dorme, enquanto ela está fazendo literalmente nada de concreto, as coisas estão se resolvendo. As coisas estão entrando nos seus devidos lugares. É muito importante que a gente consiga fazer a ligação entre esses planos. isto é, entre o plano onde as coisas realmente se resolvem, que é este plano que a pessoa está descrevendo, fazer a ligação deste plano interno onde as coisas realmente se resolvem e o plano externo, onde certas coisas devem se manifestar. Então é muito importante a ligação entre esses dois planos. Muito importante nós estarmos unindo esses dois planos. E isto hoje está acontecendo no nosso ser, nos níveis do nosso ser, está acontecendo nos níveis do planeta, nos níveis do universo. E se trata de nós não limitarmos a nossa vida àquele plano onde nós estamos conscientes. A vida não está limitada aqui. Então, pode ser que para nós conseguirmos esta sala harmoniosa, pode ser que isso tenha que ser feito no outro plano, para depois se refletir aqui, compreende? Se você for partir só daqui, pode ser que você não consiga. Porque você tem que fazer as coisas naquele plano onde você já conseguiu chegar. É ali que as coisas se fazem. E depois as coisas descem, e depois as coisas se refletem. Então, se para nós o nível aonde a gente conseguiu chegar é o mental, então no mental nós temos que nos organizar a nós. E no mental devemos ter as coisas organizadas, que aí vai se refletindo. Agora, se nós achamos que nós já estamos em um nível intuitivo, ou em um nível espiritual, internamente, é lá que nós temos que nos considerar. Então, é lá que nós temos que nos basear. E se nós estamos realmente baseados nisso, podemos aguardar com tranquilidade que isto vá se projetando aqui. Nós podemos ser um dos instrumentos para isso se projetar e para isso se materializar. E se nós somos esse instrumento, é melhor que sejamos disponíveis para sermos realmente esse instrumento. Porque se nós somos instrumentos para uma coisa e na hora não comparecemos, aquilo fica por fazer. E o plano tem que fazer remanejamentos para que aquele buraco seja coberto. Então é muito importante que a gente tenha esta visão geral, que a gente esteja disponível e que a gente esteja considerando a realidade em todos os planos. Porque aí esta realidade se encarrega de manifestar através de nós, para que nós a vejamos. Mas nós temos que reconhecer este quadro, nós temos que reconhecer isto e não forçarmos uma coisa em um nível só, em um plano só, forçarmos uma coisa segundo a nossa visão naquele momento. Porque a nossa visão interna é muito mais ampla. E nós temos que estar disponíveis para nos ampliarmos. Para isto precisa que a gente não fique apegado à nossa realidade consciente. Por mais adequada que pareça, e por melhor que ela seja, nós não temos que nos apegar a nada. Não no sentido de nos furtarmos das coisas, mas no sentido de as coisas poderem realmente se manifestar. Um apego significa um obstáculo para uma coisa se manifestar ou para uma coisa se ampliar.